galera, vocês estão empolgados aí pro Campinas Anime Fest?
Eu sempre tô, sou dos animes, eu sempre
tô. Eu só tô triste com uma coisa, assim, bem sad girl, porque o Matheus não estará lá para disputarmos um The King of Fighters novamente. Isso me deixa muito bolada.
É a sua sorte, senão você ia ver como eu ia ganhar.
Oi, eu lembro dessa edição de 2022, hein, cara. Foi bom demais, cara. Principalmente ver vocês dois lutando, o Matheus tomando um cacete lá. Mas em compensação, eu passei vergonha no Arc e Flecha, né, cara?
Verdade, eu moro no Arc e Flecha,
gente,
é excelente.
Esse dia eu devia estar com muita sorte. E eu nem tava com o pé de coelho nesse dia.
Moro no Arc e Flecha, parecia um Stormtrooper. Eu não sei como ele não se acertou com a flecha.
Eu acho que eu acertei a última flecha.
Bem por aí. Não, maravilhoso. E esse ano tá bombando, vai ter até o Eiro Bezerra, além de todas as outras ações. Nossa, como eu queria ver o Eiro Bezerra. Gente.
Pedrita, ó, você é a pessoa que vai representar o Passar de Fase junto com a nossa equipe. Então vai ser você, o Vini e o Rafa Delgado vão representar o Passar de Fase lá. Eu estarei em viagem. Então não poderei, nem o Matheus. Então você representa o Passa de Fase, porque você faz parte do Passa de Fase. E assim, eu te peço uma coisa: procurar o Wendell Bezerra e falar pra ele, tipo, sabe aquele coisa de fã? Tipo assim, Wendell, fala pra galera ouvir Passa de Fase com a voz do Bob Esponja ou com a voz do Goku, na verdade. Cara, Pedrito, se você conseguir fazer isso,
eu vou tentar.
É a sua missão, Pedrito, no Campinas. Eu não quero mais nada. Quer dizer, você vai ter que fazer toda a cobertura, porque a gente tem que fazer a cobertura do Campinas Anime Fest, mas você tem que achar o Wendell Bezerra. A Bia vai estar lá. E sabe quem vai estar lá também? Feru. A gente segue ela. Ela é incrível, cara. Ela faz várias dublagens. Ela é uma fã dubladora, né? E ela faz... Uma das que eu mais gosto, cara, é a vovó do...
Do irmão de Jorel.
Caraca!
Come abacate pra fazer cocô bonito. Ai, eu pedi pra ela gravar.
Cara, ela é incrível.
Sessão de fotos às 15 horas com o Wendell Bezerra. E às 17 com a Feru.
Aí, pronto, Pedrita.
Cola lá aqui. E ainda tem o Core às 16 também. Core das Antigas. Maravilhoso.
Eu vou aproveitar que o Rafa vai. O Rafa, ele é ilustrador, né?
Sim.
Vai que ele não tem alguma arte lá do Dragon Ball pronta e a gente não descola um autógrafo pra todo mundo do passado.
E aí, Pedrita, se
vou falar com ele.
Sim, você só tem essas missões, só. É só isso que eu quero de você.
Nossa, maravilhoso.
É só isso. O meu contrato de trabalho tá em jogo.
O seu contrato de trabalho, Pedrita, o seu contrato de trabalho nunca esteve tão em jogo. Porque assim, ó, já dando spoiler pra galera, a ideia que a gente quer é gravar o próximo cast sobre o Campinas Anime Fest. Então, se o tema não for Campinas Anime Fest, saibam que a Pedrita rescindiu o contrato do Passa de Fase. Mentira, sacanagem. Bora lá, então, gente? Bora lá?
Bora.
Peguem suas toalhas. Aqui é Mauro Júnior. E, olha, eu tive um aprendizado. É muito importante ter livros e joguinhos na sala de espera.
Ah, meu nome é Matheus Reis. E eu queria estar do lado da sala de espera, mas eu estava sendo medicado, então... Estou doente.
Matheus está doente.
Não tinha muito o que fazer, a sala de espera foi minha casa essa semana.
E aí, pessoal, aqui é a Pedrita.
Aham.
E uma coisa eu digo para vocês, tá? Muita gente vai me xingar, mas tô nem aí. O livro é melhor do que o celular. Por quê? Porque quando a bateria acabar e você não poder ver mais o TikTok lá na fila de espera, você pega um livrinho. E o livro não tem bateria, seus tontos. Beijos.
Pedrita sendo fofa e agressiva ao mesmo tempo.
E o Kindle? Te refutei.
Mas o Kindle tem bateria também, velho. Tudo bem que...
O Kindle tem bateria. Nada melhor do que um livro.
Mas a bateria do Kindle...
Então, dura 6 meses a bateria, né? Mas tudo
cara,
bem.
Se você conseguir.
Você carrega uma vez quando você compra e depois quando você esquece.
Ah, gente, não fala assim. Eu não tenho um. Eu ainda vou comprá-lo.
Incrível.
Kindle é legal. Leio vários mangás no Kindle da minha irmã.
Eu preciso comprar um.
Sim, Esquadrão PDF. Estamos de volta para mais um episódio do Passa de Fase Cast. E o episódio de hoje é esse. É Passa de Fase Indica. E as dicas são o que consumir numa fila de espera ou numa sala de espera. Então, assim, fila do banco, fila de hospital, sala de espera de hospital, fila, enfim, sei lá qual fila. Fila do ônibus.
Fila do açougue.
Caraca, que açougue é esse que tem uma fila quilométrica?
Não sei que açougue vocês vão,
essa,
vai saber.
Essa é a premissa aqui. Lógico que antes de mais nada, eu só queria agradecer a todo mundo que segue o Passa de Fase. Então, nós chegamos a 31 mil seguidores, senhores. Então, assim, a gente tá crescendo cada dia, cada semana. Então, muito obrigado para você que curte o Passa de Fase, que compartilha, que você interage com a gente também. Então, muito obrigado mesmo. E também para vocês que seguem o Passa de Fase e acompanham e ouvem no Spotify, no Deezer, no Music, no YouTube Music, no iTunes, no Castbox, enfim, qualquer agregador aí de podcast. Então, muito obrigado a todos vocês. Se vocês não compartilharam ainda, cara, compartilhem, troquem ideia com a gente também, mandem mensagem, falem o que vocês estão achando do cast. Agora, quem quiser falar diretamente comigo, pode procurar por PDF Mauro Júnior, ou se quiserem jogar comigo, Passa de Fase em qualquer plataforma de games. E, senhores, eu estou jogando Dragon's Dogma 2 ainda, e eu preciso falar pra vocês. Cara, esse jogo é incrível. Assim, é incrível. Graficamente, ele é lindo, só que assim, as feições do seu personagem é incrível. Dos seus peões, né, que são os caras que te acompanham, também são incríveis. Os NPCs nem tanto, tá? Mas assim, tirando isso, a ambientação é... Nossa, cara, é muito maravilhoso.
Tirando o que é ruim, o jogo é ótimo.
Não, Matheus, é muito incrível. E sabe uma coisa que eu comecei a analisar? Ele tem um elemento diferente do mundo dos games multiplayers. Ele traz uma inovação. Assim, a gente tem vários jogos de mundo aberto que trouxeram inovações. Então você tem, por exemplo, o GTA, que é o GTA, não tem como não falar dele. Mas você tem, por exemplo, o Zelda, Breath of the Wild, que ele, cara, ele traz um mundo aberto onde você pode ir pra qualquer lugar, só você ter habilidade, que você pode fechar o jogo em 10 minutos, mas enfim. Aí você tem games, assim, L.A. Noire, assim, não sei se dá pra considerar muito um mundo aberto, mas assim, ele trouxe a inovação das feições e tudo mais e tal. E tem uma inovação, na minha opinião, no Dragon's Dogma 2, que eu não vi em nenhum jogo de mundo aberto, é que os peões, que são os caras que te acompanham, esses sim, eles são multiplayers, porque eles são de outros players que jogam. E aí, não sei se vocês sabiam disso, que eles dão dicas. E eles contam fofocas do seu mestre. Cara, é incrível. Então, por exemplo, eu tava jogando uma missão e eu não consegui encontrar um garotinho pra entregar lá pros familiares, enfim, pra família. Então, era uma missão dessa. Você tinha que achar um garotinho e trazer de volta. E, cara, eu não tava achando esse garoto. E aí eu tinha não só o meu peão, né, o meu NPC, mas eu tinha mais dois que estavam lá me seguindo. E aí um deles... E eles conversam durante as caminhadas. E aí um deles falou assim, cara, eu já passei por isso e eu sei onde você pode encontrar. E ele que me guiou pro garotinho. Por quê? Porque o cara que jogou com ele já tinha feito a missão. Então esse cara, ele ajuda, inclusive, nessas dicas. Então, e aí tinha um outro, cara, foi muito engraçado, que ele tava falando assim, ah, o meu mestre, ele se relaciona
que legal
com gênero X. Cara, ele é fofoqueiro, velho. Inclusive, ele fala das relações do seu mestre. Então, cara, isso eu nunca tinha visto em nenhum game. Não é multiplayer, mas num game de mundo aberto, tá ligado? Então, assim, cara, que sensacional. Então, Dragon's Dogma 2, eu tô viciado, cara. Tá incrível. E você, Matheus, como é que a galera te encontra?
Para me encontrar nas redes sociais, é só procurar Matheus com th.reis, 3 R's. Pra jogar comigo no PlayStation, mmdreis, tudo junto. E pra jogar comigo no Xbox, é Hail to the Reis. E eu tenho jogado uma única coisa, que é Balatro. É a única coisa que eu jogo quando eu tenho um pouquinho de tempo.
Não joguei ainda, Matheus, me perdoa.
É, o Mauro é um vacilão. Poker roguelike, maravilhoso. Joga em Balatro, é barato, é da hora. Vale extremamente a pena. E fora isso, eu tenho tentado me manter vivo mesmo.
Sensacional. Oh, bichinho.
Meu Deus.
E você, Pedrita?
Bom, pra quem quiser falar comigo, me segue lá no Instagram, @pedritaseve. E lembrando, gente, que por favor, me mande uma mensagem, porque tá aparecendo um monte de gente diferente lá. Eu não sei se a gente passa de fase. Eu não sei se é pai de aluno. E algumas pessoas eu não aceito por causa da minha profissão, né? Porque eu sou professora. Então identifique-se pra vocês não acharem que eu sou uma pessoa vacilona. E ultimamente eu tô jogando bastante o Teacher Simulator. Eu não sei se vocês já viram esse jogo, onde você joga na realidade virtual e você simula a rotina de um professor. É um jogo muito assim, bacana, né? Porque aí você tem que aprender a controlar uma sala com 38 alunos, você tem que resolver conflitos, ser psicólogo. É bem, bem realista, sabe?
E o jogo já começa na dificuldade hardcore, né?
Na verdade, ele é um jogo que é, o nível de dificuldade é o inverso. Ele começa muito difícil, mas aí dependendo da sala, né, que é a missão que você tem que cumprir ali, ela vai ficando mais fácil.
Entendi, tá bom, né?
São vários níveis que você precisa atingir ali pra você conseguir chegar no nível mais fácil do jogo. E facilitar.
Tá bom, entendi. Bora lá então, gente. Então, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um Passa de Fase Cast! Here comes a new challenger! Três temas, são três rodadas e os temas são livres.
Hoje ninguém é de ninguém.
Hoje, o que, que você indica para um cara que tá preso numa fila, numa sala de espera? E é por, assim, só para falar, tá? Então, enquanto o Matheus também estava lá sendo atendido e precisou pegar fila, depois estava na sala de espera, depois foi atendido pelo médico e tudo mais, eu acompanhei a senhora passar de fase, ela foi fazer ali uma cirurgia e aí ela ficou um dia e meio internado, então eu tive que acompanhá-la e fiquei lá no hospital, enfim, e aí tive que me entreter de alguma forma. E aí surgiu justamente essa ideia da gente dar essa dica pra galera que vai fazer alguma coisa e precisa se entreter enquanto espera. Primeira rodadinha então, gente. Quem quer começar os trabalhos?
Pode ser eu então.
Vai lá, Matheus.
Bora lá. Minha primeira indicação é o game que eu falei na intro do cast, nossa, Balatro.
Nossa, eu vacilei.
O Mauro, por exemplo, que tem o Steam Deck, ele pode jogar Balatro onde ele quiser. O jogo é maravilhoso. Se você tem esses PCs portáteis, estilo Steam Deck da vida, que tem Windows, você pode instalar a sua Steam, instalar um Balatro, porque o jogo é levinho, tem ali, sei lá, 100 mega, nem isso.
Ele é leve mesmo. Mas
o jogo é maravilhoso, gente. Você passa ali o tempo que você nem vê. É excelente. Você consegue pausar, você não precisa ficar se preocupando com tempo de rodada, nem nada. Partidas geralmente são rápidas, ali no máximo meia hora, 40 minutos, porque eu quero ver vocês passarem do quarto, quinto mundo ali, de apostas, que é milhões de fichas, assim. Eu indico você jogar em Balatro, se você tiver Steam Deck ou qualquer coisa à base de Windows para vocês instalarem, vale a pena. E joga em Balatro. Eu tô viciado nessa porra desse jogo.
Muito bom, cara. Cara, eu preciso muito jogar, Matheus. Eu preciso muito jogar. Mas, assim, ó, em minha defesa, Matheus, os jogos que você indica, às vezes eu demoro uns 2 meses. E aí, quando eu jogo, eu te mando mensagem. Ou 2 anos, mas aí eu te mando mensagem. Caraca, Matheus! O Vampire Survivors foi assim. Você falou por, sei lá, uns 4, 5 casts. E aí, quando eu joguei, eu falei, Matheus, caraca, velho, o jogo é muito bom, bicho. Então, assim, você indica coisa boa, cara. É que, de fato, tinha muito jogo pra eu jogar. E aí, o problema... Eu até lembrei do Balatro, Matheus. Só que, quando eu cheguei lá no hospital, eu tava com o Steam Deck. Só que quando eu tava lá no hospital, o Wi-Fi deles é péssimo, cara. Não dava pra nada. Não dava pra fazer download, pra fazer nada. Então, eu juro que eu pensei. Eu falei, cara, eu vou fazer download e vou jogar. Mas não deu, velho. Foi mal.
Faz agora, aproveita que você tá aqui lembrando.
Eu vou fazer enquanto a gente grava.
Maravilha.
Ô, Pedrita, você já jogou Balatro já? Você joga poker, Pedrita?
Não, eu sou péssima com esse tipo de jogo.
Ó, vai no canal do YouTube do Max Palaro, ou uma das vertentes dos canais dele, e assiste uma gameplay de Balatro, você vai pirar.
Tá, vou dar uma olhada.
É o tipo de jogo que você fica viciado ali até de madrugada, que você nem vê passar o tempo, que você vai emendando uma partida na outra.
Misericórdia, dá até medo.
Bem estilo Vampire Survivors. É roguelike, né? Você morre jogando.
E você, Pedrita?
Ai, gente, a minha indicação dessa vez não será a mais óbvia. Mas eu tava dando uma fuçada nos meus jogos mobile aqui. E eu encontrei um que, na verdade, eu peguei quando lançou a beta. Eu curti muito a beta, agora lançou oficialmente. E eu lembro que eu fiquei, na época, né? Hoje eu já não tô conseguindo jogar tanto. Mas eu fiquei fissurada, que se chama Honor of Kings. É um MOBA chinês.
Honor of Kings.
Cara, que joguinho.
Eu vi bastante propaganda desse jogo.
Nossa, gente, que joguinho delícia. Supinta. Assim, é igual LOL, é igual Mobile Legends, é igual o aquele, acho que é Arena of Valor, né, que a galera joga.
Arena of Valor.
Meu, é.
Dá pra jogar no Switch,
Arena. É nessa pegada, mesma pegada, mas o que me chama atenção nele é que ele parece ser mais fluido do que algum, por exemplo, em vista do Arena of Valor, eu acho a jogabilidade dele muito mais rápida e dinâmica. Eu acho o Arena of Valor muito travado.
É, o Arena é o mais lento de todos.
É, eu acho a jogabilidade dele muito travada.
É o mais lento de todos.
Eu achei muito travado. Mas, cara, os personagens desse Honor of Kings, eles são muito diferentes. Foi isso que me chamou a atenção. E as habilidades, claro, tem algumas semelhanças, né, com os outros jogos, não tem jeito. É o famoso copia, mas não faz igual. Mas eles conseguem colocar características únicas desses personagens. E, meu, tem uma galerinha muito OP ali, hein? Eu achei, assim, e eu viciei.
Ô, Pedrita, nesse semestre, se tudo der certo, vai lançar um jogo pra celular que vai acabar com a nossa vida, tá? Eu já tô avisando pra você se preparar.
Fala aí, qual? Da Marvel?
O jogo se chama Jump... Não, chama Jump Assemble.
Verdade,
é o Mobile Legends... De personagens de anime oficial. Goku, Luffy, Hunter x Hunter, Bleach, Demon Slayer. Tudo isso já vai ter vários personagens logo no lançamento. Ele lançou essa semana, se não me engano, na Ásia. E parece que vai chegar no Ocidente ainda nesse semestre. Procura aí, Jump Assemble. Mano, lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Eu ia jogar, né, naqueles esquema de VPN e tal, mas o ping é muito alto. Não tem como, não. E tu, Mauro?
Eu tenho, assim, tá bom, mas eu vou esperar, porque como eu tenho 3 rodadinhas, então não preciso roubar. Mas... Cara, tem um joguinho, aí vai os meus jogos que o Matheus vai me sacanear, que é aqueles jogos mais conceituais, tá ligado? Que eu gosto pra caramba. E não tem jeito, cara. Foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar... Na época do One, do Xbox One. Na verdade, joguei ele no Play 4, se não me falha a memória. Depois joguei ele no Play 5 e dá pra jogar no Android também. Que é o jogo chamado Limbo.
Ué.
Ah, cara, o jogo é aquele joguinho plataforma. Ele tem a pegada dos jogos dos 16-bits, que é aquele flashback e aquele, acho que é Out of Worlds, se não me falha a memória. Que é um jogo que você vai... andando ali pelo caminho, você tem algumas armadilhas, se você não tomar cuidado você morre. Cara, o Limbo, ele é incrível, ele é conceitual, ele tem uma história que é engraçado, que cada um que termina, assim, as pessoas que eu conheço que já terminaram o jogo, cada um interpreta de uma forma, né? O cara interpretou de uma forma feliz, o outro falou que era um final triste pra ele. Então, cara, é muito foda. Ai, cara, o jogo, ele é incrível, velho. O jogo é incrível. Então, assim, Limbo. E o que é legal é isso, cara, porque o Limbo você pode. Hoje tem pra você jogar ele no próprio celular também. Então você pode baixar, ele acaba se tornando um jogo offline pra você. Você não precisa ter internet, desde que você já tenha baixado e jogado. Então, cara, Limbo pra mim é sensacional. E eu gosto muito do outro também, cara, que é o Limbo, e tem o outro que é.
E o Inside.
Nossa,
Inside.
Cara, Inside é muito bom, cara. Nossa, são dois jogaços.
Ai,
velho,
gente, às vezes eu até evito de jogar o que vocês indicam, porque, assim, eu já não tenho mais vida de gamer. E aí eu vou viciar e eu vou, entendeu?
Ô, Pedrita, mas o Limbo, sem sacanagem, o Limbo você consegue terminar ele mais ou menos em umas... Cara, eu acho que são 2 horas e meia ou 3 horas. Tipo, ele é muito curto. Tipo, ele é um jogo
só que
muito
assim,
curto.
O Limbo você tem que... Você joga ele na fila da terapia, tá? Só pra avisar.
Ah, mas aí... Então, pode ser então. Você tá na fila, tá esperando ser atendido pela terapeuta. Boa, pode ser.
E pra fazer valer a terapia.
Ah, cara, mas é... Putz, jogaço, cara. 3 horinhas você termina o jogo. É muito bom, velho. Muito... Nossa, muito incrível. Bora a segunda rodada, Matheus. Puxa aí.
A minha segunda rodada, como é tema livre, eu vou indicar para vocês Gamers Como a Gente. Salve pro Gamers Como a Gente. Outro podcast maravilhoso, acompanho muito. Que se você vai, se você tem costume ou você pega filas com frequência, salas de espera, compre um videogame portátil. Essa é a minha indicação. Eu, por exemplo, tenho o meu Umbernic, o RG35XX. Maravilhoso. Eu tô sempre jogando, eu sempre levo ele comigo pra tudo quanto é canto, mesmo que eu não use.
Cara, pode crer.
Ele quebra um galho. Você tá sempre jogando alguma coisa diferente, porque jogos infinitos, né? É maravilhoso.
Sabe o que é legal, Matheus? Que é quase a minha dica, mas aproveitando o teu gancho, então. Eu tava com aquele mini...
É o Mio Mini, né?
Que é um cara, só que ele é Mio muito Mini. Pequeno. Ele é um chaveiro, quase, assim. Tipo, ele é muito pequenininho. Então ele fica desconfortável na mão. Pra quem é... Pra uma criança, deve ser incrível.
Pra quem é um ser humano.
É, uma criança é incrível, mas um adulto fica ruim. Mas se você tem esse videogame portátil, é muito legal, porque, por exemplo, vai jogar jogo de RPG. E eu gosto muito de ir ganhando experiência. Então, quando você joga aqueles JRPG... Então, Final Fantasy, o Parasite Eve do PlayStation 1, Chrono Trigger, Shining Force do Mega Drive. É bom porque você pode aproveitar o tempo que você está na fila, não para finalizar o jogo, mas você pode para upar os seus personagens. Então, assim, cara...
Aquela farmada, né? E você ainda consegue colocar duas vezes a velocidade para farmar mais rápido?
Nossa, é bom demais, cara. Nossa, bom demais. Ó. Boa dica.
E Mateus, se você tem um Umbernic... Instale o sistema Garlic OS. Ele deixa os jogos mais fluidos. Ele é mais leve e otimiza melhor o sistema, tá? A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o meu foi trocar o sistema operacional. Tudo bem, numa realidade que a gente vive hoje, é muito dinheiro, mas ele é infinitamente mais barato que outros games portáteis.
Assim. Não, total.
E assim, a sensação de jogar um Game Boy tá toda ali.
E esse que você tem, né, Matheus? Ele tá numa faixa de preço de R$350, né? R$350, R$400 no máximo.
Isso, comprando direto, tipo, comprando direto do Brasil, R$350, R$300. Eu comprei o meu pela Amazon, porque... Mesmo sendo importado, paguei acho que 320 na época. O que acontece? Eu comprei pela Amazon porque você tem algumas opções na Amazon de compra, de internacional, que se der qualquer problema na importação, eles se encarregam das taxas. Na época não tinha remessa conforme essas coisas, né? Então, se fosse taxado na alfândega, a Amazon ia cobrir, porque eu sou muito cagão pra comprar coisa de fora cara, assim, e ser taxado. Em 50, aí tipo,
aí, às vezes, nem
se
compensa,
ele fosse taxado,
né?
Ia pra R$450, mas aí como a Amazon ia cobrir os custos se tivesse, top show. Mas você acha ele por, sei lá, 250, 230, assim,
pode crer.
Nos AliExpress e Shopee da vida.
Cara, vale muito a pena.
E a tela dele é maravilhosa.
Cara, e de preferência, se você tiver paciência, como eu não tenho, mas se você tiver preferência, eu particularmente eu gosto muito da marca Umbernic mesmo, cara. Porque as telas dos portáteis deles são
excelentes.
São incríveis. Pedrita, próxima rodada. Você.
Já que a rodada é livre, eu, como uma boa leitora, eu vou trazer um livro. Porque, gente, na boa, tudo bem, né? Ah, tem o Kindle e tal. Eu, como leitora sem Kindle, eu tô sempre com um livro físico na minha mochila. Porque... é o meu passatempo quando eu tô esperando. Porque chega uma hora que eu não aguento mais ver o celular. E como vocês sabem, eu não leio livros mentalmente saudáveis, né? Eu tô sempre me enfiando em problemas psicológicos, literários, onde eu preciso reforçar a minha terapia depois.
Eu indico o Limbo e a Pedrita vai indicar um livro também que o cara vai sair em depressão.
Exatamente.
Maravilhoso. Eu indico
mas
terapia.
Como nós estamos falando de fila e de tem que ser algo rápido, é um livro leve, é um livro curto, que assim, em horas você consegue terminar. Se chama O Vilarejo, do Rafael Montes, autor brasileiro, inclusive ele que fez o Bom Dia Verônica da Netflix. E Uma Família Nossa. Feliz, vai lançar agora, acho que amanhã.
Ô, Pedrita, deixa eu te falar um negócio. Cara, Bom Dia Verônica é péssimo, velho.
Ai, mas o livro é diferente. O livro é totalmente diferente. Porque eu também não curti muito a série. Eu assisti tudo.
Nossa.
E é que eles...
Você assistiu, Matheus? É tipo, cara, nossa, dá uma angústia, cara, assistir aquilo. Porque não tem solução, cara.
Não,
a coisa só vai piorando.
É, só que na verdade, no livro, até a personalidade dela é diferente. Eles gourmetizaram, amenizaram muito a situação. Porque no livro ela odeia ser mãe, ela é uma péssima esposa. E traz um outro caso que ela se vinga de um jeito muito fodido do cara. Só que é que eu não posso falar sobre o que é o caso aqui, senão a gente vai ser censurado. Mas assim, só relembrando que Rafael Montes, ele só tem um único livro que é recomendado para o público jovem, tá? Que é o Circo, esqueci o nome agora. Mas o restante é para maior de 18 anos. Tá, inclusive, se você trabalha numa livraria, não vende Rafael Montes para um menor de 18 anos. Você devia ser mandado embora por justa causa, se você fizesse isso. Então,
Pedrito, o menor de idade nem vai lá comprar livro. O menor de idade,
cara,
não compra
pior...
livro.
Eu falei isso para vocês aqui naquele cast.
O pior é que...
menor de idade não compra
o pior
livro.
Que
faz
dancinha
do TikTok.
Vai ter uma galera na escola que tá indo atrás, tipo, vindo me perguntar, sabe? Isso é meio merda. Mas
ah,
tem
então,
um outro
que
vai... Você
que é a má influência.
Não, jamais. É a porra do TikTok. Mas enfim, o Vilarejo é um livro que tem 7 contos e cada conto representa um pecado capital. E tudo que acontece é em volta do vilarejo, né, cada conto é de um personagem, e você não precisa ler numa ordem cronológica. Você pode ler o conto que você quiser, que um não tem tanta relação com o outro. Só que ele é... Cara, meu sonho é conhecer esse cara, porque ele é muito gênio, ele... Planta triplex na minha cabeça sempre. Não, ele é demais. E assim, o vilarejo, tipo, é um lugar muito bizarro, porque ele é gelado pra caramba, chegou um frio, assim, absurdo. A comida tá acabando e vai contando a história de cada personagem. E cada capítulo, cada pecado capital, ele associou ao nome de um demônio. E as ilustrações desse livro, puta merda. Gente, assim, pra quem curte um bom e velho terror psicológico, um suspense e aquela coisa que você fala assim, meu, não acredito. Que você nunca, você acha que você entende, você sabe o que vai acontecer no final, mas você não sabe. Você é um mero
vai
inocente.
Vai ler os contos de Cthulhu, né, cara?
É essa pegada. Só que ele vai mais pra maldade do ser humano. Ele não leva pro lado sobrenatural.
Entendi.
E, meu,
muito bom.
Pra passar o tempo, sensacional.
Boa dica. Já nem lembro mais o que eu ia indicar. Me empolguei aqui com vocês. Mas, não, mentira. Eu vou indicar, cara, mais um joguinho. Ah, cara, eu gostei bastante ali, a galera... Assim, eu gostei bastante, eu falei em alguns casts, mas tem algumas críticas. Não, existe uma crítica que eu tenho sobre esse jogo, mas eu gosto bastante. É um jogo de carta, só que é o jogo do Rough Gunner. A lenda de Rough Gunner, que é um jogo inspirado na criação ali, né? No RPG que o Jovem Nerd criou ali. Na verdade, era um podcast RPG, o Nerdcast de RPG. Que eles fizeram primeiro, e aí eu ouvindo eles ali, eles fizeram, cara, não era uma pretensão, pelo menos eles não imaginavam no início que ia se transformar nesse universo. E aí, enfim, fizeram uma trilogia, fizeram mais outros anos depois, então tá muito legal. Inclusive, o mestre, a partir do quarto episódio ali no site do Jovem Nerd, a Pedrita vai gostar, que o mestre tem sido o Leonel Caldela, então, e o cara é um monstro, assim, tipo, pra mim, um dos melhores mestres de RPG. E, enfim, estão fazendo livro, estão fazendo história em quadrinho, estão fazendo um monte de coisa. E aí fizeram o jogo, que tá, você pode jogar na Steam, ou no Xbox, ou no PlayStation, vai sair ainda pra Switch. E é também um RPG, é um card game meio roguelike. E só que a minha única crítica a ele, que eu comentei no cast, a gente falou um pouco sobre o game... É que você joga e aí você vai adquirindo cartas. E aí quando você morre, você ganha dinheirinho. Você vai ganhando dinheirinho. E aí você pode ir comprando outras cartas e mudando o seu deck para começar a aventura com um deck mais estratégico, mais poderoso ali, de acordo com o que você quer montar. É, só que, na minha opinião, o problema é que a história começa tudo de novo. E aí, diferente de Hades, por exemplo, que você sente uma evolução, na verdade você começa tudo de novo, de fato. E aí tem coisas que acham, pô, fazer o tutorial tudo de novo, tudo bem que você pode pular o tutorial, mas aí te perde, pelo menos pra mim, perde um pouco o encanto, porque quando você joga pela, sei lá, você morre pela quinta, sexta vez, tipo, a primeira escolha você sabe que são duas escolhas que você vai fazer e você sabe basicamente onde, que tipo de cartas que você vai ganhar, assim, sabe? Então, essa parte, pra mim, eu achei um pouquinho ruim, mas de forma nenhuma ele perde a grandeza do jogo, é um jogo brasileiro, enfim, pelos criadores do Jovem Nerd, que eu sou super fã, eu sempre falei deles e tal, mas enfim, esse é o meu jogo de indicação. Ele é super rápido também jogar, porque você morre rápido também, então é um Dark Souls de cartinha ali, que vale a pena, a lenda de Huffgunner. Última rodada?
Última rodada.
Vai, Matheus, fecha os trabalhos.
Bom, para a minha última indicação, quebrando todos os paradigmas já imaginados, eu lhes trago um livro.
Olha!
Oh, meu livro favorito, na
passada.
Verdade.
Passada. Chocada e impactada. Nossa,
Matheus, é cultura, tá? Eu trago pra vocês meu livro favorito, que é A Máquina do Tempo, de H.G. Wells.
Pode crer, velho.
É assim, é meu livro favorito, não adianta. Ele tem uma coisa, assim, de leitura. É um livro muito antigo, assim, de mais de 100 anos. Ele consegue te transportar para a história de uma forma muito, muito bacana. Eu adoro esse livro. Foi um dos poucos livros que eu li assim com vontade mesmo, porque quem me conhece sabe que eu não leio. Eu li ele, eu ouvi o audiolivro dele e depois eu li o livro. Então, eu indico para todo mundo, inclusive, ó, vou mandar aqui no chat para vocês.
Mande.
A edição número 1 dele da coleção Darkseid, capa dura, por R$35, gente. E olha que livro maravilhoso.
E, ó, Darkseid nunca erra nas ilustrações e na qualidade dos livros, hein?
Não.
Se é Darkseid, eu assino embaixo.
Olha o link que eu mandei aqui. Capa rosa com ombro das folhas em preto. Meu, é maravilhoso. E assim, a história da Máquina do Tempo, como vocês podem imaginar, é sobre viagem no tempo. E assim, eu não vou dar spoiler, mas lindo, é triste, é emocionante. Ai, que livro bom da porra.
Cara, e esse livro...
E outra, H.G. Wells é o pai da ficção científica,
então,
né?
Isso que eu ia falar, ele é uma das referências da ficção científica. E foi esse livro que acabou inspirando... Não é só ele, mas ele foi um dos que inspirou, cara, diversos filmes, diversas séries. É, tem um dos filmes mais fantásticos dos anos 90, 80, 90, que é De Volta para o Futuro, que bebe dessa fonte, cara. Então, que pra mim é um dos melhores filmes de viagem no tempo até hoje, assim. E esse não pode ganhar remake. Deixa ele do jeito que ele é. Assiste a versão dos anos 90.
Falando em remake, os filmes são muito ruins. Os filmes são muito ruins da Máquina do Tempo. São muito ruins. É, hoje em dia talvez seria um filme muito bom. Mas pra quem não sabe, H.G. Wells é Máquina do Tempo. Ele fez o Homem Invisível, Guerra dos Mundos. Assim, se você gosta de ficção. E é interessante você ver que naquela época, se eu não me engano, é de 1890 e qualquer coisa. O livro A Máquina do Tempo. Você consegue puxar muita coisa, assim, pro cotidiano, que deixa a gente até com um pouquinho de pulga atrás da orelha. Fala, que porra é essa? O que que tá acontecendo?
Pode crer, vai.
É muito bom. Leiam A Máquina do Tempo. Se vocês não gostam de ler como eu, ouço um audiolivro, tem no YouTube e tudo. Mas eu indico comprar na Amazon a edição capa dura, que tá baratinho. É um livro maravilhoso. E tanto de sala de espera quanto livro de cabeceira pra curtir ali. E sonhar só um pouquinho.
Caraca, muito bom, Matheus. Muito bom.
Olha, eu vou assinar embaixo. Porque que capa linda. Que livro lindo. Que ilustração. Nossa, meu, Darkseid é foda. Os caras nunca erram. Eu assino embaixo.
Não, é incrível, velho. Maravilhoso.
Eu acompanhei o lançamento dele pela Darkseid. Meu, que coisa
e
linda.
E é a primeira edição que tá vendendo. Então, né, é um livro da hora pra se ter também, né?
Cara, muito bom, muito bom. Pedrita, fecha suas indicações.
Olha, eu vou fechar de um jeito bem inusitado.
Puta, o Matheus já fechou de forma inusitada. Que
não, eu vou aproveitar. É um jogo também, mas fazia muito tempo que eu não jogava. Eu abri ele aqui na minha casa. E agora vocês já vão sacar o que é. E descobri que a minha casa é um Pokéstop. E um ginásio. Nossa. Um do ladinho do outro. E aí, o que que eu fiz?
Excelente, não podia sair.
Pokémon GO. Gente, é muito bom pra passar o tempo. Eu estava com saudade desse joguinho delícia. Eles fizeram bastante atualizações, então agora tem. Inclusive, fiz rotas, ó. Pokémon fazendo fazer exercícios. Ele tem rotas pra você fazer, e aí tem missões no final dessas rotas. Saíram alguns Pokémons novos. E, cara, a minha casa é um ginásio. Eu não sabia.
Caraca, sensacional.
Então, assim, eu tô ganhando moedinhas a roubo.
Cara, será que eu moro num ginásio também? Eu não sabia, hein?
Aí, fica a dica. Dá uma olhada.
Eu também não sei. Deixa eu dar uma olhada.
Eu não tenho. Eu tenho que instalar o jogo ainda. Então, faz tempo que eu não jogo.
Internet tá aí pra isso.
Ah, mas...
Pokémon Go.
Vou baixar, mas não vou baixar agora, não.
É muito bom, Pokémon Go.
Eu recomendo. Por quê? Por que que eu recomendo? Porque às vezes você vai esperar em um lugar diferente, e nesse lugar diferente você encontra pokémons diferentes, você pega novos ginásios, você faz novas missões. E eu tinha me esquecido do quão gostosinho era o Pokémon GO, depois das atualizações, porque os caras melhoraram muita coisa.
Tem batalha agora?
Ele ainda é top 10, tá?
Tem, você consegue batalhar sem sair de casa, batalha online, você nem precisa ir para um ginásio para batalhar mais.
Eles têm um VPN próprio agora também pra você sair andando, tá ligado? De casa.
É, isso aí eu não sabia.
Com um joystickzinho. Ô, Pedrita, você chegou a jogar o Pokémon Unite, que é o MOBA?
Eu joguei, Matheus, mas eu viciei demais. Eu não tava fazendo mais nada da minha vida. E aí eu desinstalei. Porque eu tava muito viciado. Inclusive, isso. O meu main era o Ninetales. E eu estava pegando roupinhas. Alô, ai, Deus. Pelo amor de Deus.
Ô, Pedrita, mas agora que a gente falou de MOBAs, eu pensei que você ia indicar o Mobile Legends.
Ah, não, mas é que na verdade eu acabei de abrir o Pokémon e eu vi que a minha casa é um ginásio, entendeu? Eu falei, vou indicar o Pokémon.
Foi surpreendente até pra você.
Pra mim, então, sim, eu recomendo, cara, porque... Delicinha, delicinha.
Ó, minha última indicação... Ela, só que você tem que procurar no YouTube, tá, gente? Porque, infelizmente, o canal responsável por fazer essa minha dica, essa minha indicação, eles não puderam deixar lá porque direitos autorais, enfim. Então, mas pesquisando você acha. Mas fica a dica. Que antes era do canal Fantasia, que tinha no YouTube, tem no Spotify, tem, enfim... Tem bastante. Que eles fizeram o audiodrama, não é o audiobook, é audiodrama de Hobbit e de Senhor dos Anéis. Cara, é incrível. Porque, assim, Matheus, você que não gosta de ler, não gosta tanto dos filmes do Senhor dos Anéis ou do Hobbit, é maravilhoso. Porque, assim, existem atores que interpretam os personagens. Então, assim, tem... efeito sonoro, eles cantam as músicas dos livros. Então, assim, não é simplesmente um audiobook tradicional. Assim, não é só o cara lendo e tal. Muitas vezes, dependendo do audiobook, o cara nem interpreta, né?
Tem interpretação, né?
Agora, esse aí, de fato, eles fizeram um audiodrama. É incrível, assim, é incrível. Então, a minha dica, a minha recomendação é você poder ouvir o audiodrama do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Procura lá. Audiodrama, Hobbit, aí se tiver lá, canal,
né?
Fantasia. Exatamente, rádio novela. Então coloca ali canal Fantasia, o Hobbit ou canal Fantasia, o Senhor dos Anéis, que você vai achar no YouTube. E é incrível, assim. Pra quem gosta, é incrível. Ah, pronto, falei, gente. Consegui colocar Senhor dos Anéis em algum momento aqui das minhas indicações.
Nem é viciado.
Tava demorando, né?
Ah, cara, pô.
Quase nada.
Gente... Acho que é isso, né? Então, galera, vocês que ouviram até aqui, acho que eu só queria agradecer todo mundo. Então, compartilhem aí com seus amigos, compartilhem com a galera. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. E eu acho que é isso. Então, até o próximo Passa de Fase Cast.
Espalhem a palavra.